A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Muito barulho por nada. A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, voltou ao noticiário a bordo do escândalo dos gastos corporativos. Mas sua aparição na Comissão de Infraestrutura do Senado não rendeu grandes manchetes. Além do fato de que ela foi favorecida por uma pergunta mal ajambrada do senador oposicionista Agripino Maia, o que os jornais trazem hoje é apenas a repetida declaração da ministra de que não houve dossiê sobre os gastos do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas apenas uma coleta rotineira de dados. O governo comemorou e os jornais informam que tem gente no PT apostando que a ministra sai do episódio mais fortalecida para disputar a sucessão do presidente Lula em 2010. O Globo chegou a publicar numa coluna de política o placar Dilma 1-0. A Folha destaca que Dilma considera que o sigilo sobre gastos do governo Fernando Henrique já caducou e defendeu a divulgação de dados sobre despesas de ex-presidentes, o que abre uma nova gaveta para discussões através da imprensa. Afora os exageros de quem sabe que a política é quase sempre uma caixinha de surpresas, a verdade é que o noticiário político tem que disputar espaço na imprensa com outros assuntos. E hoje, o da menina Isabella Nardoni volta a atrair a atenção do público. O pai da menina, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, voltaram para a cadeia novamente sob intenso assédio da mídia e dos curiosos de plantão. O juiz da comarca, onde se desenrola o processo, aceitou a denúncia da promotoria e decretou a prisão preventiva do casal. Para a justiça oficial, por enquanto, não há dúvida de que o casal se revelou insensível e sem moral ao asfixiar e arremessar a menina pela janela do apartamento onde moravam. Pelo menos é isso que está escrito no despacho do juiz. Assim, pelo menos por enquanto, a justiça agasalha a tese da polícia, que virou a tese da imprensa e se espalhou como a convicção geral do público. Entre o caso dos cartões corporativos, que se esvazia rapidamente, e a tragédia de forte apelo emocional, ganha a segunda pauta. Mas o escândalo que envolve o deputado Paulo Pereira da Silva, que na última terça-feira foi equivocadamente chamado de ministro do Trabalho por este observador, ainda tem muita lenha para queimar. Entre escândalos e tragédias, navega a imprensa sem se sentir obrigada a mergulhar numa pauta mais ambiciosa. A reforma da lei. A absolvição do fazendeiro Vitalmino Bastos de Moura, acusado de ser o mandante do assassinato da missionária Dorothy Stang, no Pará, provocou escândalo até no Supremo Tribunal Federal. Vários ministros se manifestaram, quase todos se referindo à possibilidade de a justiça brasileira ter sua imagem manchada no exterior. O Congresso resolveu se movimentar e deve apressar a extinção do item do Código do Processo Penal que permitiu o benefício que levou o fazendeiro a novo julgamento. O artigo 607 do Código do Processo Penal garante aos réus condenados a 20 anos de prisão o direito a um segundo julgamento. O princípio nasceu ainda no tempo do Império, quando ainda havia pena de morte no Brasil, e tinha como objetivo dar uma segunda oportunidade ao réu condenado à pena máxima, para evitar injustiças que não pudessem ser desfeitas. No sistema atual, com as penas limitadas a 30 anos de prisão, discute-se se ainda faz sentido um instrumento que, na maioria das vezes, serve para garantir a impunidade de poderosos. O fazendeiro Vitalmino é apontado como autor de ameaças contra a família do promotor que conduz o caso da morte da missionária, o que torna o segundo júri também vulnerável. Esse é um caso em que, segundo ministros do Supremo Tribunal Federal, o artigo que pretende evitar injustiças graves pode ser manipulado para evitar a justiça. O projeto de mudança do Código do Processo Penal já foi aprovado em fevereiro de 2007 na Câmara dos Deputados, mas sofreu mudanças ao passar pelo Senado e terá de voltar à pauta da Câmara. O Globo lembra que a reforma do Código foi iniciada em 2001 e se arrasta até hoje no Congresso. Nada como uma decisão escandalosa, que pode afetar a imagem do Brasil no exterior, para fazer a coisa funcionar.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.